gente tem o vacinômetro do estado, que é tempo real. A gente recebe lá e todas as informações são alimentadas lá. E também o nosso hoje está sendo atualizado, né? A questão das nossas vacinas, com exceção da vacina que nós recebemos ontem, as 1.210 doses, né? Que elas já vieram assim subdivididas, 920 é para a faixa etária de 70 a 74 e 150, né? É para a faixa etária, 170 é para a faixa etária. Eu vou falar a verdade para você agora, até eu que me perdi na tanta quantidade, é para de 75 a 79, certo?
Não, então vamos detalhar ela.
Eu também entendo.
Vamos detalhar ela. Vamos buscar. Então nós temos aqui, aí, de 70 a 79, 80 doses, né?
80?
É. 80? Não, 80 não. É o terceiro aqui, o Bandeirantes é o terceiro. 290.
Isso, 290.
Aí nós temos 770 para... 70, 74 isso, anos.
290 com 920.
É, com mais isso 920.
Isso, tá? Exatamente.
Com 900, com mais 150 para dar 920. 770 isso, mais 150. É, que isso. Aí totalizamos 1.200 doses da vacinação, certo?
É isso aí.
É porque...
E nós começamos hoje, nós estamos, né, Oswaldo, nós mudamos o local de vacinação, porque conforme vai diminuindo a faixa de idade, vai aumentando a nossa população, a questão, né, estatística. Então, nós mudamos desde hoje, pela manhã nós estamos atendendo ali no salão paroquial. Quero aqui, mais uma vez, agradecer de público, né? Padre Rodolfo, Padre Jones, os demais padres que integram ali o santuário, né? Santa Terezinha, pela disponibilidade, pela parceria, por estarem ali conosco, nos permitindo que nós usássemos aquele espaço. Um espaço amplo, onde a gente pode acomodar todo mundo. Logo pela manhã, como um dos nossos idosos tem a preferência por vacinar nesse horário, é um lugar fresco. E então, nós estamos ali no Salão Paroquial do Santuário Santa Terezinha. Obrigado a todos aqueles que são ligados ao santuário. Queria dizer que também, Oswaldo, se a gente pudesse contar aí com a participação e com a união de outros segmentos também da nossa sociedade organizada, clubes de serviço, outras igrejas, para a gente estar fazendo um trabalho mais amplo na nossa comunidade com relação até mesmo monitoramento, acompanhamento, as pessoas que estão inseridas dentro das suas comunidades, clubes de serviço, nós estarmos aí somando esforços para vencermos um momento como esse, porque um país que ontem teve 3.158 mortos, certo? Não é um problema local apenas nosso de Bandeirantes e da 18ª região.
É do país, né?
É um problema do país. Se nos próximos 10 dias nós tivermos um número de mortes desse, de 3 mil pessoas por dia, em 10 dias nós temos a cidade de Bandeirantes toda eliminada, vamos dizer assim,
Seria,
na nossa, né, população. Então, é um problema grave, é um problema que nós estamos enfrentando, que envolve o agravamento, essa questão da P1, que é essa variante, que ela tem assim uma agressividade maior e, como consequência, o reflexo está aí.
Essa P1 chegou em Bandeirantes, Anderson?
Olha, como foi feito no município de Andirá, a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, é quem faz, certo, essa testagem aí, e é geralmente em casos de óbito. Em Andirá demoraram aí em torno de 30 a 40 dias para chegar no resultado. E da mesma forma...
Chegou no dia, no começo do mês, né? No dia 4, se não me engano.
A gente acredita que... E estamos, sim, com uma incidência dela, certo? Nós não temos ainda dados oficiais, mas eu acredito aí que nos próximos dias... seria bom se a gente não recebesse essa notícia, né? Mas... possivelmente a gente acaba recebendo algo nesse sentido.
É porque nós tivemos dois na cidade de Andirá, né? Duas senhoras, né?
Isso.
E tomara que não tenhamos aqui, né? Vamos dizer,
tomara, tomara. Os nossos casos, Oswaldo, é assim, a gravidade. Você veja só, hoje pela manhã ali, o que nós detectamos aqui na clínica da UEMP ontem e hoje, é que as pessoas, elas que têm procurado a clínica, elas vêm quando elas estão com sintoma tardio. não é no, os sintomas, eles já estão avançados. Inclusive, os nossos três médicos que estão atuando aqui na clínica, a enfermagem, ela pede para a população, apresentou ao primeiro sinal de sintoma, procure a clínica da UEMP. Porque é, esse agravamento, esse sintoma tardio, é quem vai tornar o processo e o tratamento mais difícil de ser vencido. Então, isso é uma questão que foi detectada aqui. Outro ponto, se você vier até a clínica da UEMP, por favor, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais poderão ter acompanhante. Fora isso, nós não estamos mais permitindo a entrada de acompanhantes na clínica. E as pessoas ficam bravas, Oswaldo. Mas está comigo, tem que entrar. Mas é uma questão de prevenção, certo?
As pessoas precisam entender isso, né? Vamos falar bem a verdade.
E a gente fala isso desde o começo aqui.
Então,
evite trazer crianças sem sintomas e acompanhantes.
Isso, exatamente. E aí as pessoas querem que os acompanhantes entrem. Nós agora não estamos mais permitindo que isso aconteça, certo? Porque
deixa no carro aqui na frente.
Isso, fica na rua ali, eles entram, atendimento, certo? Para que a gente possa, então, também ter esse controle aqui.
É porque a situação hoje nós estamos... Olha, nós, vamos dizer bem a verdade, nós estamos numa situação que o Estado está numa situação e nós fazemos parte dessa situação, não é? Ah, mas liberou, vai liberar mais 10, tantos leitos aqui na nossa região. Mas não é só isso que a gente tem que pensar. Não é só na liberação. A gente tem que pensar em tentar conter ela, para ela não avançar. Isso.
Exatamente.
Né? Que é isso que as pessoas não conseguem entender.
Oswaldo, nós temos aqui...
Dá uma baixadinha para o microfone para isso, por favor.
Nós temos aqui, no dia de ontem, no boletim de ontem, né? 23 pessoas hospitalizadas. No dia anterior era 16. Mas só que na segunda-feira, só aqui da clínica da UEMP, que nós, graças a Deus, conseguimos viabilizar que essas pessoas fossem encaminhadas para a Santa Casa, foram 6 pessoas. Então, que necessitam de oxigênio. Então, hoje nós temos 23 pessoas hospitalizadas.
Enfermaria.
No boletim. Nós temos em enfermaria 20. Um paciente que está na... são 18. Desculpe. Temos 2 pacientes que estão na Unimed em Cornélio, na UTI, já há mais de 15 dias, certo? Eles já, inclusive, passaram aquele período de contágio do Covid, né? Eles
agora
estão
tá cuidando
na UTI.
Da...
Isto. Nós temos um paciente na UTI em Bandeirantes que não está mais nem na UTI de Covid, já está na UTI, na UTI geral. Ele é pós-Covid, ele não tem mais nada relacionado ao Covid, mas a complicação ocasionada pelo COVID,
pelo fato da Covid, né?
Isso, levou ele a ter outras complicações. Ele continua na UTI. Nós temos uma pessoa que está na UTI que ainda não está confirmado se ela tem Covid ou não, estamos aguardando o resultado. E temos efetivamente um paciente que está na UTI de Covid de Bandeirantes sob o tratamento referente à questão da Covid.
Wander, você falou que para a pessoa sentir os primeiros sintomas, ele já procurar a clínica da UEMP. Com essa questão também da dengue, deixa que o pessoal aqui vê o que está acontecendo, se é dengue, se não é. Não vai lá, é dengue, não. Se não for dengue e for corona, você vai deixar passar o tempo.
Então
existe... procure mesmo, independente do que.
Isso,
do que
até pode mesmo ser. Porque está existindo uma questão aí da testagem aí. Pessoas que possivelmente às vezes pode ter alguma sintomatologia que é associada à dengue. Até o LACEN, até a própria Secretaria de Estado da Saúde tem encontrado assim uma divergência a respeito disto. Ontem nós tivemos o resultado do Bandeirantes, nós temos 120 notificações e 19 casos confirmados de dengue até agora, certo? No município de Bandeirantes. No
18,
boletim,
né?
Que saiu, 18?
18.
Que saiu ontem. Então, ô Navarro, é difícil você dizer... Qual que é? Se é dengue, se é Covid, mas nós temos a clínica aqui. Então a questão da sintomatologia, ela é muito importante.
É possível também, a pessoa está com os dois? Tem também, né?
Olha, só assim a gente não tem esse dado efetivo para te dizer e essa possibilidade de afirmar, mas pode acontecer.
Se de um vírus ou outro é um mosquito, então...
a gente não tem assim...
Mesmo porque nós estamos no outono e a incidência de coriza, garganta, dor de garganta e tudo mais, né? E a incidência é muito grande, né?
Toda pessoa que tiver esses primeiros sintomas, eu indico que procurasse, sabe? Às vezes você tem a possibilidade de passar num outro médico, né? Tem gente que tem acesso a médico particular, de convênios e tudo mais, faça o contato, vá atrás. A questão de você fazer o exame no laboratório é assim também. A gente tem que tomar o cuidado, porque é sempre após o quarto dia. Porque senão você pode chegar no segundo dia para fazer um exame e você, dali a dois dias, desenvolver toda a sintomatologia. Então você, além de ter a questão do custo, você corre o risco de estar gerando um fator aí que não é o positivo, né? Que não é o benéfico para você, você pode acabar desenvolvendo. Então são cuidados que a gente tem que tomar e que somam todo esse contexto aqui. Nós temos uma região aqui, Cornélio, onde teve 55 casos positivos num dia. Andirá está com mais de 50 positivos, Santa Mariana com mais de 30, Itambaracá com mais de 40. Então é uma somatória. E Bandeirantes, ô Navarro, é um polo. Nós temos 5 municípios que estão agregados a nós aqui, Oswaldo. É banco, é médico, é comércio. E não tem como você proibir. É a questão do ir e vir, certo? E a gente tem esse fluxo. E a partir do dia 1º, né? Você deve estar acompanhando aí, Oswaldo. A gente vai ter o retorno do auxílio emergencial, né? E é uma outra batalha.
Mas isso aí não vai estar no banco, só vai estar no caixa tem, né? Isso aí, apesar de que, né, a gente tem que entender que o povo não entende assim.
Isso, e nós temos que nos preparar para isso, né?
É o dinheiro aqui na mão.
Nós temos que nos preparar, certo?
Porque, infelizmente, a gente tem que entender que a nossa população, o cidadão tem um celular, ele tem um celular para entrar no WhatsApp e olhar no Facebook e não pode ler também, é só manchete, mais nada. Então não adianta você querer fazer, faz aí o cadastro, entra nisso, faz aquilo, que não vai adiantar. Porque vamos colocar que 30% da população tem essa condição, o resto não tem essa condição, infelizmente. E as pessoas precisam entender isso, né? E talvez até por isso que a gente vê essa situação, aumentar a fila na Caixa Econômica quando começa o pagamento. Porque eles não têm, as pessoas não têm a habilidade de mexer. Não adianta. Agora, para atualizar esse cadastro aí, Deus do livre, está dando um perereco danado, as pessoas ficam no desespero danado. Mas eu vou, inclusive, alertar mais uma vez, gente, não precisa. Se você não está conseguindo, não tem problema. Se você for beneficiado, você vai. Não precisa. É mais atualização, é para... Né? Agora, a nossa situação aqui de vacinação, Anderson. Será que nós chegamos aos 60 anos até o final do mês de abril?
Oswaldo, eu acredito que se a gente não chegar até o final do mês de abril, logo na primeira semana de maio, a gente deva de estar fechando os 60 anos. Eu tenho assim essa esperança e eu acredito, porque nós estamos caminhando agora aí, nós dependemos exclusivamente da vacina que o governo federal encaminha para os estados. Essa semana, ao que tudo indica, a gente vai ter um processo mais lento. Sim. De recebimento de vacinas.
É que já mudou ontem, né?
Estamos trabalhando para ver se a gente consegue fazer vacina novamente no sábado, mas vai depender da questão da quantidade.
O governador pediu para fazer no domingo ontem.
Mas tudo, Oswaldo, está vinculado a quantitativo, né? Porque se você não tiver vacina, como é que você vai fazer?
Não adianta nada.
Curitiba estava parado, Londrina estava parado. Nós estamos praticamente acompanhando a questão de público de Curitiba, de Londrina, na questão das idades que nós temos atuado. Hoje nós estávamos com 9 servidores trabalhando na vacina lá. E a tendência é a gente aumentar mais, colocar daqui uns dias, amanhã possivelmente 12, depois 15, porque vai aumentando o público. E a gente tem que oferecer um serviço de qualidade, né?
A idade vai abaixando, vai aumentando a quantidade de pessoas.
Isso, exatamente.
Porque, na verdade, pelos nossos cálculos aqui, nós não temos... Nós temos que... Quantas pessoas acima de 60 anos, assim, que... Porque pela gripe, a gente tem uma base pela vacina da gripe.
Mas o ano passado, Oswaldo, é um dado estatístico também. Nós tivemos muita gente que não tomou H1N1, rapaz. Então você fica... Se você pegar o IBGE... que é um estudo estatístico, porque nós últimos censos foi em 2010, né?
Isso é muito antigo.
Então, nós temos aí em torno de 4.600,
nós fizemos uma projeção esses dias aqui.
E quem do H1N1, esse público também, em torno de 4.700 pessoas.
Mesmo porque o pessoal está perguntando, e a vacina da gripe quando vem? Ainda não tem nada ainda.
Mas vai começar. Então, mas é uma outra frente que nós vamos ter aí. Né? É. A semana que vem a gente tem a retomada.
Da gripe, acho que é 23 de abril, se não me engano.
A semana que vem, Oswaldo, a gente tem a retomada de uma segunda dose da gripe do Covid também, que também vai ser ali no Salão Paroquial. Então nós vamos ter duas frentes, a primeira dose e a segunda dose.
É que tem o pessoal do que? Da gripe? Duas?
Não, do Covid. A da gripe nós vamos estar recebendo agora em abril também.
Aí o pessoal está perguntando, quem tomou a vacina Coronavac, ela pode tomar a vacina da gripe? Não tem nada a ver uma com a outra.
Não, tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum.
Não tem
então,
problema
nenhum. Então o pessoal está... Agora, as pessoas têm que entender que existe, tem que continuar. Ah, mas eu fiz 60 anos, não sei... Gente, a vacinação é assim. Primeiro são aqueles do primeiro semestre. E o segundo semestre. É 60 anos do primeiro semestre primeiro e os 60 anos do segundo semestre. Que é do ano, não é por... Ah, ó, eu tenho... E que esses dias estavam brincando aqui. Eu falei, eu tinha quatro... Eu tenho... Vou fazer 60 daqui em julho. Então quer dizer que eu não vou poder quando agora... Não, existe a determinação é de primeiro semestre e segundo semestre, né, Pé?
Isso aí.
Pelo menos é a determinação do governo, né? Não sei se é do governo do Estado, que a gente viu ontem. Agora, nós temos hoje 1.200. Daquele pessoal que ficou, que mexem com a saúde...
Trabalhadores,
como é que é? Agora, nesse aqui, eu vi que veio uma parte aqui para Cornélio Procópio.
Isso, é porque é feito, o Estado é quem faz... Nós passamos todo o levantamento de trabalhadores em saúde... São 10 subgrupos, certo? Dentro do grupo de trabalhadores que está no Plano Nacional, nós passamos para a CESA, nós passamos para o COSEMS, que é o colegiado de secretários, certo? Só Cornélio recebeu nessa leva de ontem 115 doses. Na próxima, possivelmente, venha para Bandeirantes, porque eles fazem um quantitativo... E eles vão atendendo, por quê? Porque Cornélio hoje ainda tem um maior número de trabalhadores em saúde. Trabalhadores em saúde, Oswaldo, engloba, assim, muita gente, né? Na questão da saúde pública de Bandeirantes, do SUS, vamos dizer assim, sem contar hospitais e tudo mais, hoje nós temos apenas 4 pessoas que não receberam a vacina. 2 estão grávidas, certo? Uma está aguardando um período aí também de isolamento que ela tem que ter, certo? O resto foi todo mundo vacinado.
A gente, cuidadores de endemia, cuidadores de idosos também.
Cuidadores de idosos, Oswaldo,
um problema sério.
Nós temos um entendimento em Bandeirantes, tanto eu quanto a Carla, que é a nossa coordenadora de imunização, que deveriam de receber. Mas é aquela questão. Se eu fizer, eu tenho que me explicar por que eu fiz no cuidador de idosos. Ora, mas se eu sou cuidador de idoso, eu estou para o lado de fora da casa, e aí eu vou à noite para cuidar de um determinado idoso, certo? Que já tomou a vacina, mas eu como cuidador não tomei. Esse é um questionamento que nós já fizemos à CESA, Secretaria de Estado da Saúde. Eles não entrariam agora, eles não entram agora, neste momento, certo? Mas eles serão contemplados dentro da questão dos trabalhadores, dos subgrupos que vem lá do 1 até o 10. Sim. Eu acredito que no mês de abril aí, se Deus quiser, a gente vai estar vacinando esse grupo. É necessário.
Outra coisa, porque a gente não está vendo uma informação correta, uma informação mais segura para essas pessoas que estão tomando a vacina. Muitos, mas muitos, inclusive ontem mostrou que na Bahia tem que tomar a segunda dose, gente. Lá na Bahia, olha, quase 40% das pessoas tomaram a primeira dose, não foram tomar a vacina.
E já acha que já estão curados.
E o mal aqui também nós temos pessoas que acham que tomou a primeira vacina, já pode sair pulando, fazendo... Não pode, é uma falta de informação isso.
E mesmo depois da segunda, tem o tempo, né?
Tem
um prazo. Eu queria só deixar aqui uma informação, é uma informação técnica. Nós fizemos um acompanhamento através aí de alguns professores da UEMP, certo? Nessa questão da vacina. Tomou a primeira dose, foi feito um período ali de testagem para a questão de criação de anticorpos com a vacina. Após tomar a segunda dose, começou a surgir anticorpos nas pessoas que tomaram a partir do 14º dia da segunda dose. A pessoa ela começou a ter uma imunização a partir do 14º, 15º dia da segunda dose. É o que foi, é o que você falou aí. Tomei a primeira dose, tomou, tá vacinado, nada.
Tem não, a gente viu, vem gente aqui a comemorar, né?
É. Tem que tomar os cuidados.
Avisa aí que eu tomei.
Avisa aí que eu tomei, que eu tô liberado agora.
Nós fazemos dizer, as pessoas um trabalho aqui, Bandeirantes, da seguinte forma. A gente tem a relação de todo mundo que tomou a primeira dose. Quando tá chegando perto da segunda dose, como nós temos o nome, endereço, telefone de todas as pessoas, nós fazemos a busca ativa de quem não tomou a segunda dose, tem que tomar a segunda dose, tem que tomar a segunda dose. Nós vamos atrás, certo? Nós temos casos de pessoas em Bandeirantes que não tomaram aqui em Bandeirantes, tomaram no estado de São Paulo. Pessoas que têm residência em São Paulo, têm residência na capital, em outros municípios do estado de São Paulo, tomaram lá. Vão tomar a primeira dose lá. Vão ter que tomar a segunda dose.
Eles recebem lá um comprovante que pode apresentar aqui válido
não,
também.
Não, eles não podem tomar a segunda dose aqui.
Não. Recebe lá na hora que tomaram em São Paulo.
Aquele comprovantezinho.
Serve isso, também, lógico, aqui. Isso, pra, não, também em São Paulo está aqui.
Só que a segunda dose eles vão ter que fazer lá, onde eles tomaram a primeira.
Ah, é?
É, porque
pensei que tinham tomado a primeira aqui e a segunda lá.
É, não. A questão quantitativa. Uhum. Eu vou receber uma quantidade de
vacina. Não vai bater. Ah.
Exatamente proporcional ao número de vacinas da primeira dose.
Sim.
Então, é complexo.
Só apenas a partir de informação, Oswaldo, o pessoal perguntou aqui a questão da campanha da vacinação, quando começa. Ó, além da Covid, as ações de imunização para outras infecções continuam no Brasil. Dia 12 de abril começa, eu falei dia 23, é porque é a 23ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ela deve estender até o dia 9 de julho. E o número de pessoas que pode chegar, a prioridade, 80 milhões de pessoas.
É, e lembrando que agora consegui abrir porque em outro não abre, isso, só abre no Firefox.
É só no Fire.
E eu tentando abrir em outro lugar lá, então a vacinação não abre. Então tá, tem aí, tudo, ó, na internet.
Todas as pessoas podem acessar isso aí.
Pode acessar a internet, a vacinação, vacina, transparência, Covid. Tá, mas tem que ser pelo navegador Firefox. Não adianta ir por outro que você não vai conseguir. Você vai clicar lá e você tem, entra na cidade de Bandeirantes. Nós temos aqui a primeira dose, 2.211, secretário. Isso. Aplicados, 2.198. Primeira dose, 99,4%. Segunda dose, até agora, nós aplicamos apenas 591. Por quê?
Não. Nós aplicamos, nós recebemos 591.
A 591.
E aplicamos 584.
A 589.
Isso, está dando duas doses ali.
É, ainda. Eu li errado aqui.
É porque, Oswaldo, é a questão da tabela de dias, né? Os 25 dias. E quem tomou da Fiocruz são 12 semanas. É, entre uma dose e outra.
Já vai tomar em maio só.
Isso, por isso que dá essa divergência tamanha aí.
E a pessoa que tomar a primeira dose de um determinado laboratório, tem que ser a segunda, tem que ser daquele também. Daquele
laboratório, sim. Exatamente. O quantitativo então, vai vir daquele.
Então vamos colocar aqui, nós estamos aí 2.211, isso. mais 1.200. Então nós estamos chegando...
Que não entrou aqui ainda, as 1.210
que não entrou.
De ontem.
Então nós vamos chegar aí a um patamar de 3.421
doses.
3.421 doses. Então, vamos chegar no patamar dos 60. Eu acho que até o final de abril.
Sim, eu tenho esperança, eu acredito nisso. E a gente vai estar imbuído aí do espírito de trabalhar havendo vacina, né? No sábado, até mesmo se for o caso, Oswaldo, no domingo, porque o pessoal.
Eu acho que isso assim, é um interesse da população.
Isso, o trabalhador, ele tem essa consciência, e os nossos colaboradores ali da saúde, que a gente tem que prestar esse serviço para a população. É uma necessidade, porque hoje, infelizmente, é o único mecanismo mesmo, Oswaldo, comprovado, certo? Da prevenção, além do uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social.
Bom, ontem à noite nós tivemos decreto, praticamente a mesma coisa.
Mudaram
muda pouca, somente...
só a questão do horário, né, Oswaldo? Porque voltou, nós estamos seguindo, então, o toque de recolher das 20 horas e o fechamento de tudo às 20 horas.
Às 20 horas.
Às 20 horas. Nós vamos ficar assim até 31 de março, lembrando que nós temos o feriado, então... Antes do dia 31 de março, a gente deve de ter um novo decreto, certo? Até mesmo que vai regular essa questão do feriado. E eu vou até pedir, a gente tem acompanhado aí uma campanha que tem em rede social e tudo mais. Se você tiver parente, sabe? Agora não é o momento de você estar visitando, sabe? Nem de você sair e nem de você receber ninguém. Nós temos que nos precaver. Eu tô até, a gente escuta comentários de pessoas que vão para a praia agora na Semana Santa. É assim, sabe, depois chega, às vezes vem na clínica e então, onde, ah, mas eu fui na praia e tal. Então, é um pedido que a gente faz.
Infelizmente, sabe? Temos exemplos aí, né? Infelizmente. Então, o pessoal tinha que, né?
Mas a verdade, então dia 1º deve sair, até dia 1º deve sair
dia
um outro.
Dia 30, Oswaldo, saiu.
É porque, na verdade, dia 1º já é feriado. Já é quinta-feira santa.
Isso. Não, vai sair dia 30.
Dia 30.
É, porque dia 31 é esse decreto, ele se encerra no amanhecer do dia 31.
Tem uma pergunta aqui, viu, Oswaldo, ouvinte nosso está pedindo para fazer a pergunta, o doutor Haroldo Stein. A vigilância teria aí uma informação de onde está circulando o vírus nos casos positivados aqui no nosso município? Mais jovens, pessoas que trabalham fora, assim, por região da cidade teria...
Até esse tempo estava se mostrando isso, né?
Navarro, eu pedi hoje, a vigilância, pedi hoje não, já pedi segunda-feira. Vigilância está finalizando isso, nós vamos começar a divulgar agora os bairros, Oswaldo, onde nós temos, nós vamos inserir no nosso boletim. Os bairros onde nós temos os casos de Covid ativos.
Fazer
suspeitos,
tipo um mapa.
Isso, mas vai estar lá bairro X, Y, Z.
Bairro por bairro.
Certo? É. É uma
então,
forma, até um mecanismo,
ano passado, né?
A gente até contar com o apoio daí da população. Olha, naquele bairro tem mais, e você acaba sabendo, né? Porque você está morando no bairro, você sabe quem está positivado, quem não está. Então, a pergunta do Haroldo aí, ela é pertinente. A gente vai estar fazendo isso, mas, Navarro, eu já falo para você, até hoje, de todos os casos que nós temos no município de Bandeirantes, que ontem nós tínhamos aí 2.306 pessoas que tiveram a confirmação, o maior número de casos, acredite você, é na faixa dos 42 anos de idade. Nesse público.
Infelizmente, né?
Infelizmente. De 42 até perto de 60, sabe?
Só para tranquilizar mais as pessoas, Vanessa, que estão... mas olha, vocês estão falando aí, Bandeirantes, quantas pessoas tem na UTI? Quantos Bandeirantes? Porque a gente vê as outras cidades, olha, tem tantos na UTI. Tá? Tem tantos na UTI. Como é que faz? Como é que está Bandeirantes? Tem quantos na UTI hoje? A secretaria tem esse dado?
Tem, nós temos na UTI hoje.
Eu achei até falou, só para repetir.
São de morador de Bandeirantes.
Morador de Bandeirantes. Nós temos hoje na UTI do Covid em Bandeirantes. Um paciente de Bandeirantes.
Um
paciente do Covid, certo?
COVID.
Positivado. Nós temos um pós-Covid e uma pessoa suspeita. O pós-Covid, ele não... Ele já passou do... Ele não está, mas ele está com outros agravamentos, certo? E nós temos aqui em Bandeirantes, o Navarro. Infelizmente, nós temos em Cornélio Procópio dois moradores de Bandeirantes que ainda se encontram na UTI, lá no hospital da Unimed, certo? Inclusive, eu acho que até já passaram também do período aí de contaminação e estão lutando com a vida lá para vencerem esse processo aí. Os demais estão todos em enfermaria. Aqui em Bandeirantes, nós temos 13 pessoas, perto disso, né? Porque tem enfermaria particular também, né? Da Unimed aqui. A gente tem aí em torno de 10 a 12 pessoas em enfermaria. Nós temos ainda um paciente que está na enfermaria lá em Jandaia do Sul, certo? Nós temos um paciente que está na enfermaria no Segem, em Cornélio Procópio. E nós temos um paciente que estava em Santo Antônio da Platina, certo? Também que foi para lá na segunda-feira, em enfermaria também. Então, a gravidade dos nossos casos, graças a Deus, a gente não tem tido, assim, um número de 8, 10, 12, 15 pessoas em enfermaria, certo? Nós temos hoje praticamente 3 pacientes que já passaram pelo processo, pelo período de estão ainda em UTI, mas não apresentam mais a questão da positividade do Covid. Nós temos uma paciente que está em UTI com Covid positivada e um paciente que está ainda aguardando o resultado.
Graças a Deus, né?
E essa questão, viu, Oswaldo, igual a gente está falando da questão dessas 23 pessoas que estão em tratamento hospitalar, é a questão dos 138 que estão em domiciliar. A cada 100 pessoas ele pode transmitir, cada grupo de 100 pode transmitir para mais 123 pessoas, parece. Um grupo de 100 transmite para mais 126.
Não é essa contagem do estágio que se
faz. Não, mas é a preocupação desse pessoal para ficar em casa e se cuidar, no caso.
Mas, mas o nível de contaminação nosso, o nosso estado está bem baixo, tá bem abaixo daquilo
que
está
a nível federal, né?
Isso, e a gente, Oswaldo, antes de ontem, a gente vê, acompanha, às vezes, nós tínhamos 129 pessoas positivadas em tratamento domiciliar, ontem nós tínhamos 138. Tínhamos 16 antes de ontem, e ontem nós fomos para 23, mas é como eu te disse, só na segunda-feira, eu tenho assim 6 pessoas que nós encaminhamos aqui na clínica da UEMP para poder receber o tratamento, graças a Deus, na Santa Casa de Bandeirantes.
Bom, as denúncias de bar aberto, aquela coisa toda, Vandes, para a gente fechar aqui, para o pessoal tá falando, mas a gente está vendo aí que várias pessoas já ontem a bar aberto, isso aqui. Infelizmente, gente, a gente tem que entender que as pessoas às vezes, né? E também há sempre bom senso. Quando acontece um caso como esse, as denúncias elas são feitas. E são feitas aonde pode ser feitas?
Oswaldo, a gente tem, em primeiro lugar, nós temos o telefone da Secretaria de Saúde, que é das 7h30, certo? Até as 17 horas, 3542-2133. 3542-4422. Denúncias com relação a bares, enfim, a toda essa questão aí que envolve
reuniões,
fiscalização, certo? É no celular da Visa 98437-4222. 98437-4222. Eu queria só deixar aqui, Oswaldo, eu não sei se você ficou sabendo, Navarro aí também, a questão policial, mas na sexta-feira, para vocês terem uma ideia, 15 para as duas, o nosso pessoal da vigilância, da fiscalização, estava na delegacia, rapaz.
Sim.
Por quê? Porque teve teve uma festa, recebeu até gente de fora e tudo mais, até a polícia foi lá e nem a polícia conseguiu resolver a situação. Teve briga, teve agressão, foram parar no pronto-socorro, depois para a delegacia.
Absurdo.
Então,
né?
É uma questão de conscientização. A gente volta a dizer no decreto, fechamento no sábado e no domingo, né? O sábado, a questão da proibição da venda de bebida alcoólica, mas vai comprar na sexta. Olha, vai da consciência de cada um, né?
Que
insiste.
Que ninguém
mas Bandeirantes fecha, mas vai comprar em Tambaracá. Eu, prefeito Jaelson, que todas essas ações que a gente está fazendo aí é tudo comunicado a ele, ele nos dá autonomia para fazer o que a gente tem que fazer aí, mas ele também tem muita preocupação e ele está fazendo contato com os nossos prefeitos da região aqui para que eles adotem também eles adotem a questão de fechamento no sábado e no domingo. Prefeito de Itambaracá, prefeito de Andirá, prefeito de Abatiá, de Santa Amélia, de Santa Mariana. Por quê? Porque, mas eu não compro bebida em Bandeirantes, eu vou comprar nas cidades vizinhas. Pô, mas se todos nós tomarmos uma ação nesse sentido juntos no final de semana, meu Deus, a gente está tentando, a gente está buscando uma alternativa. Não sei se vai resolver 100%, mas nós precisamos de criar ações.
A Covid fez um ano agora. Faz um ano que nós estamos falando essa mesma coisa.
Ano.
Se não tiver conscientização.
Porque na verdade é o seguinte, ninguém está proibindo ninguém de beber. A verdade é não ter aglomeração. Até você quer comprar sua cerveja, compra sua cerveja, toma na sua casa, você, sua mulher, seu filho, pronto. Mas não aglomera. Para que aglomeração? Nesse momento, você não sabe de onde a pessoa está vindo.
A gente não. É por isso que eu falo. Eu recebi, sabe, imagens nesse fim de semana de bandeirantenses ali naquela represa aqui pra frente de Itamaracá ali, sabe? 10, 12
Porto
pessoas,
Almeida.
Rapaz, todo
Balneário.
Mundo sem máscara, segurando. Não, em jet ski, lancha, sabe? Todo mundo segurando copo de bebida, música e tudo mais. Recebi vídeo, recebi foto, mandei pra prefeita de Itamaracá. Falei, prefeita, precisamos de tomar uma ação conjunta aí, porque isso é no seu município.
É, porque também nós temos que entender que ali é uma divisa, né? A gente tem tanto município aqui, de lado de cá, como lá de lá.
Mas o estado de São Paulo, a gente teve pessoas que foram fazer andar ali com barco próximo praticamente a maioria dos ranchos do estado de São Paulo
estão fechados.
Estão fechados.
Sim.
Então, o que, que a gente consegue? É uma questão de consciência. Pô, você tem um rancho ali no condomínio, ou seja onde for, você vai levar 10, 12, 13, 15 pessoas lá.
Pessoas diferentes da sua família.
Fala assim, você está contribuindo para alguma coisa? Tá, está contribuindo para a propagação, quem sabe, do vírus. Então, a gente precisa de ter essa conscientização. Nós vamos estar colocando barreira dentro do nosso município aqui. O pessoal insiste, sabe, em ir lá para Iara, o pessoal insiste para aquele fundo. É, gente, não é o momento agora, sabe? A transmissão, ela se acentua dentro de casa hoje. Ela não está a nível de rua, ela não está a nível de... O nosso comércio... Oswaldo, se a gente tivesse colocado lockdown em Bandeirantes, região de Londrina, lá, Bela Vista do Paraíso, você entra a sair para o fundo ali... Os municípios tudo fechados, ó. 9 dias, Navarro. Banco fechado. Isso é um, isso é assim, um, uma falência, certo? Nós, graças a Deus, estamos aí, ó, aos trancos e barrancos, gente criticando da fiscalização, que a fiscalização não faz nada, que a fiscalização não serve. A gente precisa ter 200, 300
fiscais. O próprio secretário recebe críticas, né, secretário?
Eu? Rapaz, tem gente que fala até que a gente não tem competência para estar no cargo, porque eu não sou da área da saúde. Se o prefeito entender isso amanhã depois, certo? Tudo bem, eu estou de passagem ali, eu estou dando a minha contribuição, mas é, críticas a gente sabe.
Isso é normal.
No Facebook tem bastante gente criticando também lá, sabe? São os fake news, sabe? São os que se escondem atrás de...
Coloca um codinome, um nome falso e quer meter o pau.
Agora, se a gente for se preocupar com
isso, aí sempre teve.
Agora, Oswaldo, a gente precisa é de ter essa consciência. Nós estamos com o nosso comércio trabalhando, atuando, as pessoas podem trabalhar, têm o seu emprego. Eu quero aqui dizer também uma situação, Oswaldo. Tem empresária no município aí que, se a pessoa tá com suspeita, ela vai ter que ficar 4 dias para fazer o teste. Se ela positivou, bem. Se ela não positivou, estão falando em descontar os 4 dias que o cara ficou afastado do trabalho.
Ué, então vai lá e paga na Santa Casa, que é R$90.
Rapaz, é assim. Mas título... é 4 dias também aquele exame da Santa Casa.
É, mas não, a pessoa tem que estar... não tem como ser antes.
Então, são essas situações que a gente... precisa, sabe, de ajudar. Fiscalização é pouca? É pouca. A gente tem que pôr mais gente? Tem. É o que eu estou falando para você. O nosso amigo Cap, 15 para as 2, estava na delegacia sexta-feira, certo? Da manhã. Então a gente procura fazer o que é possível, mas a gente precisa de contar com o apoio da comunidade.
Sem o apoio não adianta. E lembrar, gente, eu acho que a notícia mais importante foi a saída dessas pessoas. 3 que estão em UTI, graças a Deus, fora de perigo. Que é isso que a gente sabe, que a gente quer que continue assim e que diminua cada vez mais, é lógico, tá? Que, de repente, você olha os boletins aí, tantos na UTI, tantos na UTI, aí é isso que é o preocupante.
Não, Oswaldo, vamos fazer aqui um parêntese aí na sua colocação aí, nós temos pessoas Bandeirantes que estão na UTI, elas passaram daquele período de positivo, mas elas apresentam um quadro de gravidade.
Sim, certo? Não, mas eu estou dizendo
que... Em complicações decorrentes do Covid, mas nós não temos
novos casos
de pessoas
em UTI. Não, certo? É aquilo que eu estou colocando. É, ainda bem que nós estamos, porque a gente está pegando aí, tem municípios aí, gente, que olha, é desesperadora a coisa. É 15, 20 pessoas que estão na UTI e esperando vaga na UTI. E graças a Deus nós não temos isso aqui. Graças a Deus, tomara que continue assim.
Exatamente.
Tá certo? E olha, 20 horas, toque de recolher, tá? 70, 71 anos é para a próxima semana. Essa semana não, é isso que já foi colocado
aí. Isso.
Tá certo?
Isso.